Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi. Oi, chegando aí, só pra dizer pra você, tá tudo bem com você? Com a sua licença, eu chego aí bem perto de você, nessa sua intimidade, só pra dizer bem-vinda. Bem-vindo. Você acaba de cair do céu para mais um dia de experiência humana, hein? E aí, isso te anima? Isso te enche de gás, de alegria, de vontade? Ah, tem que encher, né? Emocione-se, você sente, logo existe e vai ter a chance de fazer tudo o que você quer, porque o dia está só começando, o tempo está a seu favor. Claro, você tem que fazer também o que é seu dever, né? Vai ter que assumir os compromissos, vai ter que cumprir com aquilo que você prometeu. Mas tem que sobrar tempo aí, né? Você vai fazer o quê para a pessoa mais importante do mundo que eu conheço? E que você conhece também, embora às vezes você não dá muita bola para ela. Você sabe que a pessoa mais importante do mundo é você. E você tem que prestar contas desse milagre que é você, por si mesma, né? Por si mesma, é você. Então, vai lá, hein? Vai fazer esse dia valer na sua história. É você, você, sociedade anônima, sei lá, sociedade limitada, ilimitada. Você, você, ser humano, antes de qualquer coisa, como milagre que é. Depois você filho, depois você mãe, depois você pai, depois você profissional, depois você amigo, depois você cidadão. A ordem dos fatores você estabelece agora, mas antes, não precisa estabelecer agora, mas antes é você saber que é você. É você que tem que estar no comando, porque afinal de contas, o filme é sobre você, o livro é sobre você, a peça é sobre você, a vida é sua. Tá pronta? Tá pronto para entrar em cena? Tá pronto para o que der? Para o que é? Para o que é? Para o que der e vier? Para o que será? Tá pronta para agir? Tá pronta? Tá pronto para reagir? Tá pronto para ser, tá pronto para estar, tá pronto para ter, tá pronta, tá pronto para ocupar o seu espaço, tá pronta para tudo, tá pronto para nada, tá pronto para o que vier. Tá bom assim, tá pronta para ir, tá pronta para ir. Essa pergunta não é tão fácil assim não, hein? Tá pronta para deixar ir? Tá difícil responder isso, hein? Tá pronta para ir? Ou tá pronta para deixar ir? Ou melhor, vamos fazer essa pergunta de novo. Tá pronto para ficar? Ou tá pronto para deixar ficar? Então tá aí, ó. São perguntinhas básicas, mas que definem a sua vida. É isso aí. Ir, deixar ficar. Essa é uma escolha que é sua. Então vamos nessa aí, hein? Aproveite que você está com tudo, que você sente, que você pensa, que você mistura isso, tudo que passa dentro dessa cabeça, que passa nesse coração, que imprime nessa alma uma história. Você é um milagre em ação. Você é um milagre em ação, vai lá. Vai aproveitar o tempo de hoje de um jeito respeitoso em relação a esse recurso precioso, tá? Não pode estragar o tempo que você tem. Não ocupar o tempo que você tem é como aquela fruta que você guarda tanto para comer naquela hora e esquece, depois apodrece. O tempo apodrece a todo momento, então ele tem que ser gasto. Vai lá. Vai aproveitar o tempo do dia de hoje para fazer a sua história do dia de hoje. Não fique, cuidado para não ficar perdido em preocupações, ressentimentos, sentindo de novo aquilo que já sentiu bastante, aquele sentimento que já te ensinou, aquele sentimento que nem é bom, que te deixa lá embaixo. Já elaborou as suas dores, não fica lá nas dores de novo, ó. Faz aí, bota aí um metiolate e bora para cima. Aquelas coisas que fizeram parte do ontem sejam boas, que fizeram parte da semana passada, do ano passado, de uma história que não existe mais, que acabou. Olha, ela já foi, tá aí, tá na sua história, bacana. Se é para comemorar, se é para sentir, se é porque você aprendeu, enfim. O importante é que emoções eu vivi, não é assim que ele canta? Hoje é que importa, hoje é que vale, hoje você vira a chave, hoje você muda de lado, hoje você continua desse lado, hoje você vira a mesa, tá? Ó, saiba o seguinte, se não deu para chegar ainda ao seu destino, hoje você poderá conseguir chegar mais perto um pouco, vai dar mais um passo para aquele destino, aquele lugar que você programou chegar, tá bom? Hoje você tem mais conhecimento acumulado, mais experiências, mais sabedoria para escolha, para decisão, é isso aí. Então, não espere nada acontecer, tá? Não espere acontecer, que acontecimentos nem sempre te favorecem, viu? Antecipe-se aos eventuais acontecimentos que podem não ser positivos para você. Antecipe-se e esteja pronto para as coisas inesperadas, aquelas coisas que estão fora do seu roteiro, tão imprevisíveis aí, mas você tem que estar pronta de algum jeito. Prepare-se principalmente, não é só para reagir ao que acontece e não te interessa, mas prepare-se principalmente para as oportunidades que sempre aparecem a cada dia. A qualquer momento aparecem oportunidades, tá? Desde sempre, né? Então esteja em estado de atenção para perceber as oportunidades que estão aí, tá? Vai lá, usa a sua criatividade, usa a sua energia, usa a sua inteligência, usa seus contatos, usa seus afetos, a sua esperança, a sua fé e vá para cima. Invente, desenvolva, estimule. Só não fique parado, tá? A vida sugere mais que contemplação, embora contemplação, observação, te ajuda a aprender, te ajuda a analisar, mas você não pode ficar só contemplando, né? A partir de agora, você começa mais uma etapa da sua vida, mais um capítulo em direção aos seus objetivos. Claro, objetivos que estão dentro do seu propósito, dos seus valores, dos seus princípios. Se você acredita no seu projeto, você vai recomeçar o dia de hoje com confiança a partir do lugar onde você parou e vai reparar as coisas, vai ajustar o caminho, vai afiar suas ferramentas. Se for preciso rever tudo, começar do zero, né? Por um outro caminho para chegar onde você quer, tudo bem, é só começar de novo. Se é para começar até um outro projeto, você teve uma grande ideia, veja aí o que, que você pode aproveitar, também vale a pena. Você escolhe, você define. Todos os dias surgem novas necessidades e quando surgem novas necessidades, surgem novas oportunidades, onde você vai oferecer o quê? As suas soluções. É isso aí. Onde tem problema, você chega com a solução. Pronto, começou o empreendimento. O seu papel é estar também dentro dessa dinâmica de mudanças que se processam a todo momento. Às vezes as mudanças favorecem o que você está fazendo, às vezes não. Então esteja atento, mas embarque nas mudanças. É você que antecipa o futuro com a visão do que tem agora. Você acreditando no que vê, no que sente, no que pensa e no que sonha, já tá na frente, já está a caminho. Mas não deixe de rever tudo diariamente, analisar aí os seus números para saber se está indo bem, tá certo? É um prazer estar com você começando mais esse dia. Eu sou Irineu Toledo. Estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Estou aqui com Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária com você até às 7 da manhã. Thiago Toledo pilotando tudo para chegar até você, seja nas caixinhas de internet, em todas as redes sociais, especialmente YouTube e Facebook. Já sabe, dá para ficar aqui no chat trocando ideia com todo mundo. Hoje não vou botar ninguém na janelinha que eu estou em trânsito também, tá bom? Roberta Toledo também com a gente aqui na Estratégia ONU, mídia de comunicação, palestras, eventos, tudo que você precisa, podcasts, é a sua comunicação de rádio e agora de tudo. Ulisses Galuti é a Setup, vamos aí, Isidro Toledo Pesquisa, Rádio Positiva transmitindo tudo. Davi Aguiar e Rádio Blitz, Rede Blitz de rádio também, com Robertinho Vilela. Vamos aí? Vambora? Então vamos nessa. Olha, o programa de hoje tem aqui o Diálogo Nutritivo, melhor cuidar da saúde do que da doença, com o Dr. Sérgio Weissmann, que vem falar com a gente aqui, sempre assuntos importantes, né? Para você se cuidar. Questão do dia hoje. Olha, para você pensar aí com seus botões. Se você tivesse outro nome, você seria a mesma pessoa? Se você tivesse outro nome, você seria a mesma pessoa? E se você tivesse outro nome que você mesmo pudesse se dar, que nome você teria? Qual seria o nome que você ia se dar? Esse nome seria a sua logomarca, né? Você mesmo escolhe os nomes. Um dia nós vamos conquistar esse direito, porque os nossos pais vão lá e botam o nome na gente. Quanta gente que eu conheço que não conhece o nome. Durante algum tempo também eu me estranhava. Pô, podia ter um nome mais moderno, né? Até que depois eu gostei do Irineu, porque é um nome que não era tão comum quando eu era garoto. Disse, não, Irineu sou eu. Daí eu comecei a falar Irineu eu na rádio. Olha, esse sou eu. Mas enfim, será que o seu nome muda alguma coisa? Se você tivesse outro nome, como é que você projeta isso? Hein? Pensa aí. Ó, a palavra-chave do dia hoje aqui é observação. Diz o André Gide, a importância está em seu olhar, não na coisa observada. Até porque cada um vê uma coisa diferente. Você não vê o que a coisa é, você vê o que você é. Influencer do dia hoje é um aniversariante do dia. Nasceu em 1936, o escritor, cronista, cartunista, roteirista, tradutor e também tem a sua banda de jazz, ele é saxofonista. O Luiz Fernando Veríssimo, dias atrás eu destaquei aqui o seu pai, Érico Veríssimo, no Influencer do Dia. Hoje está aqui, está o filho aqui, então. Vamos nessa aí, Luiz Fernando Veríssimo, destaque depois. Aqui em destaque também, cientistas pedem ação global contra microplásticos. É isso aí, cientistas pedem ação global contra microplásticos. Vou destacar essa notícia com você. Então é isso aí, astral do dia. O astral do dia, já, vamos virar essa página aí.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Seguinte, é isso aqui, ó, o astral do dia hoje. Vivemos as emoções do dia 26, mês 9 de setembro, ano 2024 do calendário cristão, 5.784, calendário judaico, 1.444, calendário islâmico, no calendário chinês, ano 4.722, ano do dragão. Sol no signo de Libra, primavera brasileira. E o Elmer Bongrates, da Astro Brasil, fala o seguinte sobre a influência dos astros. Hoje há tendência para se criar expectativas e esperar favores, que é bem provável, não serão atendidos. Cuidado então, tá? Também pode haver um estado de carência e insatisfação que, somado a um otimismo inconsistente, pode causar frustração e desequilíbrio. Esta quinta-feira tem bom nível de produtividade e necessidade de ver as coisas finalizadas. Há um potencial determinante e determinado que favorece suas intenções, principalmente com o propósito de concluir ou eliminar. Pontos fortes na energia do dia: tolerância, amabilidade, intensidade. Pontos fracos, superficialidade, descontentamento, rigor. E olha aí, o dia na história. Meu telefone tocando, eu não posso atender agora. Olha, o dia na história, hoje é Dia Nacional do Deficiente Auditivo. Hoje é a Dia Nacional do Deficiente Auditivo. Mas hoje nós temos aí grandes ferramentas da tecnologia avançando para solucionar esse tipo de deficiência. E a gente já tem, é claro, tantas linguagens desenvolvidas para essa comunicação. Mas é isso aí, a gente espera que a tecnologia traga muitas soluções, inclusive para os deficientes auditivos. Já tem algumas técnicas muito importantes. Hoje também é o dia de um profissional importante das organizações, é o Dia Internacional do Relações Públicas. É o cara do entendimento, é a pessoa da integração, da harmonização. Aquela pessoa que também, numa organização, tem um papel importante, que é esse papel de fazer essa empresa ser entendida na comunidade, ser entendida pela imprensa, colocar esse valor para as pessoas, qual é o propósito de uma entidade, enfim, às vezes atua em situações de crise também das organizações, fazendo essa ponte. Hoje é um dia também que muita gente gosta de curtir, hoje é o dia do docinho, hoje é dia de São Cosme e São Damião para os católicos e para outras tradições aí também que são baseadas no cristianismo. Mas quem foi Cosme e Damião? Bom, eles eram dois irmãos gêmeos e eles ganharam a fama de curandeiros, ou seja, eles eram médicos também na comunidade onde viviam, então eles tinham a fama de curandeiros. No século IV, época das perseguições aos cristãos, comandadas pelo imperador Diocleciano, Cosme e Damião foram presos, acusados de feitiçaria. E eles acabaram morrendo no ano 303. Bom, para o catolicismo não havia nenhuma ligação entre os irmãos e as crianças, ou a distribuição de doces, como a gente tem hoje. Essa prática veio da associação que os escravos fizeram de Cosme e Damião a orixás da Umbanda e do Candomblé, os Ibejis, filhos gêmeos de Xangô e Inhansã. Pois é o nosso sincretismo religioso. Então eles são venerados como padroeiros dos médicos, dos farmacêuticos e também das faculdades de medicina. É o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Olha, vamos vir aí, Tiago, que eu quero já anunciar qual que é a música, quem que é que eu vou destacar aqui como frase musical do dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O meu destaque para a frase musical do dia é de uma aniversariante, uma das maiores cantoras da história da nossa música. Pode ver se a gente consegue jogar esse vídeo aí. Em 1945, nascia a cantora baiana Gal Costa. Ela integrou aquele movimento forte no final dos anos 60, o tropicalismo. Essa música que eu vou colocar aqui de fundo, ela é um símbolo dessa época. Ela mexeu com a cabeça de tanta gente da MPB, gente que não queria ver as guitarras, sabe? Aquela coisa jovem guarda, guitarra, então o tropicalismo todo trouxe isso. Agora, quando ela gravou essa música que eu vou colocar agora, Divino Maravilhoso, com os elementos interpretativos do rock, aí estava a própria Elis, falou, que é isso? Ficou ouvindo, eu preciso de fazer alguma coisa forte. Que é isso? Atenção, menina, você vem. Alguns dos maiores clássicos do movimento foram lançados por ela, do tropicalismo. Baby, e Divino Maravilhoso, que é essa que eu estou tocando aí, ó. Atenção, tudo é perigoso ao dobrar uma esquina. Uma alegria, atenção, menina. Você vem. Quantos anos você tem? Isso aí. Precisa ter olhos firmes para estar, para este sol, para essa escuridão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. É preciso estar atento e forte. É isso aí, ó. Fica com essa música aí, Esse é o tema do dia aqui do Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Depois a gente volta um pouquinho mais com a música e você já vai lembrando aí. Quando puder, você entra lá. A música é de Caetano Veloso, Divino Maravilhoso. É isso aí. Feliz Dia Novo. É preciso estar atento e forte. Como é forte isso aí mesmo, né? Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, mas eu já vou virar aqui, mudar de assunto e entrar com o toque de luz aqui, o toque Brahma Kumaris, para ir lá fundo buscar essa paz lá dentro de você com essa mensagem que é sempre para trazer você com a sua paz. E a mensagem de hoje, de Sister Maureen, é também essa, ó. Maturidade cria força interior e aumenta a capacidade de enfrentar as situações. Quando avançamos com base na honestidade, entendimento e sabedoria, nos tornamos maduros. Entendimento vem quando nosso intelecto é limpo, quando olhamos e absorvemos as virtudes dos outros. Não devemos deixar que os outros depositem em nós seus assuntos desnecessários. Também não devemos relatar coisas inúteis aos outros, né? Entendimento diz que cada um está aprendendo e fazendo esforço. mútuo. Precisamos cuidar bem da nossa cabeça e não pesar na cabeça de ninguém, né? Essa cabeça deveria ser muito tranquila e ter a fortuna, ter a sorte de só pensar coisas boas. Será que você consegue? Feliz dia novo, feliz dia todo. Esse é o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Olha o seguinte, eu quero aqui dar um oi para o meu amigo. Deixa eu botar uma outra música mais pancadaria aqui, vai, essa aqui. Deixa eu botar essa música mais pancadaria aqui. Não, fazer o seguinte, como eu vou trazer aqui, eu quero dar uma olhada no que o meu amigo Preto Souls, Sandro Mendes, destaca ali na sua página no Facebook. Então, deixa eu achar aqui uma música aqui, que é... Essa música é o início da fantástica música negra norte-americana. É o Duke Ellington que deu a senha. É, com essa música aqui, praticamente, foi o princípio ativo da dominação. Dominação no bom sentido, né? Da cultura, da música negra americana, que é essa música que predomina hoje no mundo, essa música pop. Deixa eu pegar o meu amigo Sandro Mendes aqui e ver o que é que ele tem aqui, que ele está destacando lá na sua página. Preto Sou Empreendedorismo depois dos 60 anos. Cursos online ajudam no pontapé inicial. Ele está trazendo aqui uma matéria do Jornal Extra do Rio de Janeiro. Mostra que o turismo pode ser uma alternativa para pessoas com mais de 60 anos. Também ele destacou ontem lá, empreender é para mulheres, mas o caminho ainda é árduo. Matéria muito importante. Vai lá, procura no Facebook a página Preto Sou. Ele também destacou aqui a maravilhosa, né? Natal destaque lá na página Preto Sol, maravilhosa, Sueli Carneiro conta a vida de Lélia Gonzalez em livro garimpado pela Zahar. Pois é, Zélia Gonzalez é outra entidade, né? Uma obra em que a intelectual, né, Sueli Carneiro, faz o perfil biográfico de sua colega Zélia Gonzaga, uma referência do feminismo negro brasileiro. E essa publicação vai sair em novembro. Valeu aí, meu amigo. Valeu aí, Sandro Mendes. Aproveita lá, entra no Facebook, vai lá na página Preto Sou. Sempre tem um destaque legal para você lá. A página onde destaque é nosso parceiro aqui, Inclusão, Diversidade. É isso aí. Feliz dia novo. É o seu primeiro programa. Seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. E você vai dando o seu toque, você pode entrar aí no nosso felizdianovo.com.br a qualquer hora do dia para ver as notícias, para ver o oráculo, o que ele diz para você. Você também lá encontra as notícias, as matérias e muito mais. E me acha aí. Quando você puder, estiver ouvindo, além de ouvir pela rádio, o aplicativo, vai lá no nosso canal no YouTube, tá? Procura lá Irineu Toledo ou Feliz Dia Novo. Vai lá, aperta o sininho, dá essa moral lá quem precisar. Esse é o nosso canal ali onde a gente transmite os áudios e ali você recebe o aviso de que a gente está no ar. Se a gente começar a entrar em horários diferentes, fazer outras coisas, você vai ser avisado e a gente vai chamar você para colaborar, né? Para entrar com o seu assunto, com o seu papo nessa rede conectada à boa atitude. Feliz dia novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Deixa eu voltar aqui para o nosso papo para dizer que esse programa aqui tem o apoio de trilhoempregos.com.br. Olha, a gente está preparando um evento lindíssimo para você. Hoje a gente vai subir o site aí para você, tá? O site, o nosso canal, o evento Futura Habilidade. Olha aí, o Thiago já está mostrando para você em primeiríssima mão. Olha aí o evento Futura Habilidade. Olha só que encontro que a gente traz para você. Eu convido aqui algumas pessoas muito especiais. Olha aqui, professor Gretz vem de Florianópolis, o palestrante mais celebrado, um dos maiores palestrantes da história da cultura organizacional no Brasil. Com ele também, Marcelo Ortega, o vendedor é o cara do futuro, né? A nossa queridíssima, que você conhece bem da CI, Rebeca Toyama, também falando de carreira sustentável, de carreira saudável, liderança sustentável. Ela que está na 8ª ODS da ONU. Meu querido Daniel Carvalho Luz, é claro que vai ter momento insight no programa com Daniel Carvalho Luz falando de trabalhabilidade. Também ali, ó, Luiz Boas, é uma experiência, é uma história. Sabe o cara que fazia aqueles eventos, aquele marketing da Volkswagen, ó? Nada, aqueles caras que ficam 40 anos numa área altamente competitiva, criativa, de muitos eventos para turbinar uma organização, porque aqui essa organização respeita a sua marca, os valores, seus clientes, qualidade, tudo envolvido, e o brand, e a marca, e o marketing, tudo. Uma experiência que ele está compartilhando agora nessa palestra com a gente, uma satisfação ter alguém né, nesse nível de experiência dentro de uma organização, compartilhando com você a sua história. E tem humor, o que a gente faz na vida sem humor? Humor também é negócio. Que negócio você faz sem humor? Então tem caras aqui fundamentais do stand-up, olha só. O Diogo Portugal, que nos dá honra para falar do seu empreendedorismo. Tem o empreendedorismo dele, é empreendedorismo. Porque o riso também é um empreendimento. E o Humor S.A. com o Renato Tortorelli. É isso aí, olha. Tá todo mundo aí. É só se acessar depois. O Thiago vai deixar aqui com você o caminho, o link. Mas enfim, vou deixar também uma condição muito especial inicialmente aí para todo mundo que acompanha a gente, tá, Thiago? Vamos deixar alguns dias assim que a gente lançar. Vamos deixar com meia entrada aí de saída assim, só para favorecer quem está com a gente aqui nesse pedacinho todo dia. Afinal de contas, tem que ter alguma vantagem, né? E a alegria de encontrar você, se possível, no Teatro UOL, no Shopping Higienópolis. Vai começar cedo, 6 da tarde. Pois é, você está circulando, ou sai um pouquinho antes da empresa, ou já leva a equipe da empresa, leva o chefe, leva todo mundo. Mas é isso aí, ó. Futura habilidade, do sonho à realização, do propósito ao resultado. Essa é a nossa pegada nos eventos corporativos. Feliz dia novo, o seu primeiro programa. Vamos fazer uma virada aí, Thiago? Vamos fazer uma virada para a gente fazer rapidinho e já já tem o professor, o doutor Sérgio Weissman. Melhor cuidar da saúde do que da doença.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Vamos de Star Trek aí. E aí, você tá animado? Tá animado? Tá confiante em relação a esse dia? Então, ó, vamos aqui trabalhar a palavra-chave do dia, agradecendo você que tá comigo. Hoje eu não posso trazer você pra janelinha, estamos aqui em atividade hoje, em trânsito. Então, você vai conversando com todo mundo aqui no chat, mas eu vou entrar aqui agora para mostrar para você algumas reflexões sobre a palavra-chave do dia, que é observação. Você presta atenção? Você observa? Pois é, importante, hein? Mas a importância não é aquilo que você vê, é a maneira como você vê. Diz o André Gide, aqui na Agenda Atitude, que a importância está em seu olhar, não na coisa observada, viu? Outra aqui que eu trago para você é do Jean de La Bruyère. Ele diz que a demasiada atenção que se emprega em observar os defeitos dos outros faz que se morra sem ter tido tempo de conhecer os próprios defeitos. É, minha mãe falava assim, quando a gente ficava apontando o dedo, né? Sabe aquela família grande de 7 irmãos? Foi isso, foi aquele, o outro fez isso. Aí ela falou assim, você é que nem um macaquinho, senta em cima do rabo e fica olhando pro rabo dos outros. É a dona Eulália ensinando a gente a mesma coisa que o La Bruyère está dizendo aqui. Você fica prestando atenção no que os outros fazem e não olha para você mesma. Para você mesmo. Quem disse que a mãe da gente, mesmo sem ter estudado, não tem sabedoria, né? O Hermann Hesse diz o seguinte, ó. Se observarmos uma pessoa com suficiente atenção, acabaremos por saber mais a seu respeito do que a própria pessoa. Ah, isso é verdade, porque a pessoa está tão ocupada também olhando para o mundo, olhando para fora, que ela esquece de olhar para ela, ela não sabe o que ela está comunicando com seu gesto, com suas atitudes, com seu olhar, com seu movimento. E a gente está lendo, né? A gente não lê uma pessoa só pelo que ela diz, pelo que ela escreve, é como ela age. Então, se você olhar bem para uma pessoa, você vai saber mais sobre ela do que ela mesma. E olha, outro lado, ó, tem gente que está te observando tão bem que não adianta você ficar enganando com essa conversinha aí mole, não. A pessoa já conhece você mais do que você mesmo. O revolucionário Lenin, da Rússia, diz o seguinte, ó. É preciso sonhar, mas com a condição de crer em nosso sonho. De observar com atenção a vida real. De confrontar a observação com o nosso sonho. De realizar escrupulosamente nossas fantasias. Sonhos. Acredite neles. E aí, você acredita? Você acredita nos seus sonhos? Continue acreditando, mas olha, se você sonha, é sinal que você pode realizar. Observe, observação é a palavra-chave, agenda, atitude hoje. E agora eu vou mudando aqui direto para o nosso influencer do dia. O influencer do dia é aniversariante do dia, nasceu em 1936. O escritor, cronista, né? Roteirista, tradutor, também tem uma banda de jazz, se diverte, saxofonista. Luiz Fernando Veríssimo, mas eu me divirto mesmo com as suas crônicas. Se desse, eu faria um programa inteiro aqui do Luiz Fernando Veríssimo. Nós precisamos começar a fazer programas especiais assim, né, Tiago? Hoje vai ser um programa tal, e botar uns destaques assim. Mas eu vou trazer aqui algumas frases do Luiz Fernando Veríssimo, ó. A verdade é que a gente não faz filhos, só faz o layout. Eles mesmos fazem a arte final. Pois é. Pensa que foi eu que fiz o Tiago e a Roberta? Pensa que foi a Célia que fez? Não foi nada. Eles é que estão se fazendo, a gente é que se constrói na vida, cada um faz o seu jeito. Eu só dei arte final. E esse gene que eu dei para os filhos, não é nem meu, é do meu pai. Do meu pai, não é do meu pai, é do pai dele, é do meu avô. Não é do meu avô, é do bisavô, é do trisavô, do tataravô. Pois é, a gente vai fazendo essa viagem de volta. Talvez, seu Veríssimo, nem o layout seja nosso, né? A gente só transferiu. Mas vamos lá, ele continua dizendo aqui, ó. É de esquerda ser a favor do aborto e contra a pena de morte. Aí você vai ficar pensando. Enquanto direitistas defendem o direito do feto à vida, porque é sagrada, e o direito do Estado de matá-lo se ele der errado. Olha só que contradição que ele colocou aqui pra gente. Quer ver como são as contradições? É. Essa frase você precisa guardar aí quando você estiver debatendo com as pessoas. Especialmente quando você estiver debatendo consigo mesmo. O Luiz Fernando Veríssimo diz mais. Às vezes, a única coisa verdadeira num jornal é a data. Essa é famosa, né? Quando a gente desconfia de quem escreve, né? Num jornal mesmo, quando o jornal começa a ser partidário, né? De um lado ou de outro, quando deixa de fazer jornalismo, que é equilibrar as várias fontes. É claro que o jornal precisa ter uma posição editorial, às vezes quando está um caos, ele precisa representar a sociedade. Mas quando o jornal é vendido, aí você não sabe mais o que é verdade, ele sai do seu papel. Por isso que a gente tem que estar sempre crítico. Outra coisa que o Luiz Fernando Veríssimo diz: os tristes acham que o vento geme, os alegres acham que ele canta. É, dependendo do autor, você vai ouvir isso aí: o vento gemia naquela noite fria, escura, porque era o ambiente triste. Enquanto os boêmios vão dizer: nossa, o vento estava cantando, assoviando nos cantos dos prédios. É. Agora, para encerrar, ó. Para encerrar, vou dizer uma aqui que é muito legal. Essa aqui é para você guardar também, do Luiz Fernando Veríssimo. Cinema é melhor para a saúde do que pipoca. Conversa é melhor do que piada. Exercício é melhor do que cirurgia. Humor é melhor do que rancor. Amigos são melhores do que gente influente. Economia é melhor do que dívida. Pergunta é melhor do que dúvida. Sonhar é melhor do que nada. Aí, legal. Então, nosso influencer do dia, Luiz Fernando Veríssimo. Aqui seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Daqui a pouquinho tem Dr. Sérgio Weissmann aqui, porque hoje é dia de pensar a sua saúde. Melhor cuidar da saúde do que da doença. E aqui a pergunta que eu estou deixando no ar hoje para você pensar: se você tivesse outro nome, seria a mesma pessoa? Que nome seria esse? Pois é, por que alguém mudaria de nome, hein? Quer mudar de identidade, quer repaginar, quer fazer um rebranding, quer esquecer quem era? Mudar de nome é fácil. Eu quero ver você mudar de CPF. O Serasa te acha, o banco te acha, a Polícia Federal te acha. CPF não tem jeito não, por isso que está lá o nome da mãe, do pai, vem aí uma raiz. Muda o nome, mas e daí? Quantas vezes a gente não viu isso, né? Nos filmes de espionagem? Quantas pessoas não tem aí que estão usando outros nomes também porque não gostam do nome que ganhou da mãe, porque é um nome esquisito também. Tem pais que eu vou te falar, né? tão desanimado com a cria que chegou que vão lá põe qualquer nome. É uma vingança, né? O Mia Couto diz uma coisa fantástica que ele está falando no nome lá, acho que é Mulheres de Cinza no livro, ele relata uma personagem que ela não tinha nome, né? O nome dela era ninguém. Mas ele, para falar sobre o nome, ele diz assim: o nome é o primeiro ato do colonizador. Então uma criança nasce, daí vai lá o pai, a mãe, coloca um nome, nome do pai, nome do avô e tal, como se ela fosse propriedade, um selo, um carimbo. Então eu acho que isso aí um dia vai cair, né? As pessoas vão nascer só com sobrenome e vão se nomear mais tarde, como fazem os artistas, né? Eu também tive essa crise, eu podia colocar um nome artístico quando eu comecei em um rádio, mas eu falei, mas aí, como é que aquela dona Eulália vai falar do filho dela? Ela vai falar, sabe aquele moço lá, é meu filho, não é nada, não nem, tem nem Toledo. Aí eu falei assim, não, tem que ter o nome Irineu Toledo para honrar a dona Eulália, que foi ela que me deu o nome. Ela falou pro seu João, falou assim, vai lá e registra, o nome desse aqui é Irineu. E ele foi lá, ele já botou de Toledo, e o Irineu foi a dona Eulália por alguma obra que ela nunca me explicou direito, mas ela simpatizava pelo nome. Irineu sou eu. Mas se eu fosse Paulo, será que você ia gostar de mim? Será que você ia me ouvir? Se eu fosse Ricardo Alberto, apresenta... Hein? E você? Mas é o seguinte, o que é que determina a sua personalidade, a sua identidade? É o seu nome? O que determina a qualidade e o propósito de uma organização, de uma empresa, é o logo? O logo é um lugar onde se transfere um significado, uma representação daquela empresa, da alma daquela empresa, do que ela entrega, do espírito daquela empresa. O jeito de fazer já é o branding, quer dizer, a personalidade, o valor que tem naquela organização. Então, antes do nome vem quem você é, e quem você é esse mistério, né? É isso aí, vai pensando aí. Que nome você teria se você tivesse outro nome? Mas vamos lá, Tiago, vou destacar aqui, antes de chamar o doutor Sérgio Weissmann, eu quero trazer aqui a notícia destaque do dia. Cientistas pedem ação global contra microplásticos. Pois é, isso que esse problema grave nos mares, né? É uma notícia que vem da Deutsche Welle, uma agência alemã no Brasil. Os plásticos estão por toda parte, nos mares e oceanos, no plâncton marinho, nos animais e naquilo que é consumido pelos seres humanos. São, portanto, décadas que pessoas estão ingerindo plásticos, mais especificamente microplástico. É isso aí, esse plástico que a gente usa nas embalagens, que a gente compra no mercado, que são descartados, sei lá de que jeito, eles voltam nos alimentos que você come, no peixe que você come, nos alimentos que você traz para sua boca. Entendeu? Então o lixo que vira lixo, que não é reciclado, que vira sujeira, volta para te contaminar. Olha só o perigo. Bom, o microplástico, o termo passou a ser discutido no início deste milênio, no começo dos anos 2000. Passados 20 anos, uma pesquisa confirma com veemência o que muitos especialistas já previam. Há evidências suficientes dos efeitos dessas partículas, portanto é necessária uma ação global para reduzir as quantidades no meio ambiente e os perigos que elas representam para a saúde humana. Os efeitos toxicológicos foram confirmados em todos os níveis da organização em biologia e há evidências de possíveis efeitos sobre a saúde humana, justamente com o crescente interesse da sociedade e as primeiras respostas políticas, viu? É isso aí, esse é um assunto importante, vou destacar para você depois, lá no felizdeanovo.com.br. Essa matéria, a revisão também publicada na revista Science, a revisão dessa pesquisa, destaca a origem dos microplásticos, ou seja, pneus, peças têxteis, tecidos, cosméticos, essas embalagens, tintas, fragmentação de objetos plásticos maiores, bem como seu destino. Eles estão amplamente distribuídos no ambiente natural, onipresentes em alimentos e bebidas, e foram detectados em todo o corpo humano com evidências emergentes de efeitos negativos, diz o estudo. Tá certo? Isso aí. Você lê lá e presta atenção aí, vê se você consegue separar esse lixo, tá? Guardar esse lixo e descartar ele de uma maneira correta. Certo? Vamos lá, feliz dia novo, seu primeiro programa. Vamos virar a página e eu quero terminar com a Gal Costa, que é aniversariante do dia, que é a frase musical do dia, divino, maravilhoso, ela que nasceu em 1945, infelizmente, nos deixou faz pouco tempo e a sua morte envolta aí em suspeitas muito tristes e desagradáveis. Mas enfim, ela é uma pessoa emblemática no movimento da música brasileira moderna, música do final dos anos 60, do tropicalismo, onde ela foi representativa com seu jeito, com seu estilo para cantar músicas como essa do Divino. Divino e maravilhoso, que é um verdadeiro hino essa música aí, para falar dessa época. Então a gente vai encerrando com Gal Costa, a frase musical do dia, onde também o texto é praticamente um manifesto, né? A música de Caetano Veloso. Atenção a dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem, quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte. É, isso aí, uma alegria. Essa é a Gal Costa. Essa é a nossa Gal Costa. Eu vou deixar até o refrão, fico com você, agradecendo você essa oportunidade de conversar com você nessa manhã e acordar essa potência que está em você, para que você venha para esse dia, para o trabalho, para a vida, para a relação, para o namoro, para a família, para o mundo, para a cidade. Venha com tudo que você tem de bom aí dentro. Vai lá! É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Vai lá! Vai atento e forte, que vai dar tudo certo com você. Gal Costa, então, nossa celebridade cantante do dia na frase musical do dia. Ela que é aniversariante do dia hoje, junto com Luiz Fernando Veríssimo. Eu agradeço você, Thiago Toledo. Valeu aí. Valeu aí, Davi Aguiar, Rede Positiva. Valeu aí, Robertinho Vilela, Rede Blitz Rádio. Roberto Toledo, daqui a pouquinho. Também todos os tocadores de podcast, o nosso papo de hoje, tá? Obrigado aí, Trilha Empregos. Vamos aí, Ulisses Galuti, vamos aí, Zido Toledo Pesquisa. E é o seguinte, o programa não acaba não, vou fazer a virada de vinheta, esperando você aqui amanhã às 6 da manhã, porque eu já entro no papo na sequência com o doutor Sérgio Weissmann. É melhor cuidar da saúde do que da doença.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
E aqui, ó, hoje é dia de saúde. Começar com saúde, começar com um concerto de Brandemburgo aqui ao fundo para receber o Dr. Sérgio Weissmann. É um luxo, fala a verdade, hein? Feliz dia novo, Dr. Sérgio Weissmann. Tudo bem?
Feliz dia novo, Iremeu. Feliz dia novo para todos os ouvintes. Um prazer novamente estar junto, trocar uma ideia,
né? É isso aí. Bom, vamos falar de saúde, independentemente da gente tratar sempre aqui desses assuntos que falam do cuidado que cada um tem que ter. Tem algumas coisas que vão acontecendo todos os dias que você fala, pô, mas eu estava fazendo tudo direitinho, daí é essa crise de tosse, de gripe daqui para lá, é questões relacionadas a doenças transmissíveis, né, por contatos íntimos. E a herpes também, que é uma coisa que acomete as pessoas, mas por que que eu fiz? Onde é que surgem essas coisas? Como é que isso aí pega a gente? A gente está cuidando tudo direitinho e de repente pinta uma praga dessa. O que faz, doutor?
Irineu, você tocou num ponto que eu acho que vale a pena a gente trocar ideias mesmo sobre isso. Eu percebo na minha prática diária que após a grande pandemia do Covid, que levou praticamente 3 anos nos atormentando, muita coisa ficou como sequela. Tanto o fator emocional, como também o fator imunológico. A nossa imunidade foi abalada de alguma maneira. E se nós analisarmos que nós vivemos um mundo tóxico, e se nós não temos uma defesa adequada para superar os obstáculos desse mundo tóxico, agressivo, nós temos uma guarda mais aberta para termos manifestações no organismo. Como? Essa tosse seca, que é agravada, inclusive, pela secura do ar que nós vivemos. Imagine você como estão sentindo as pessoas que vivem em áreas secas e de queimadas hoje, com a fumaça, a poeira e tudo mais. Nós temos hoje facilidade maior para pegar resfriados e gripes. Eu vejo, por exemplo, nós que vivemos em São Paulo, que é uma cidade de clima instável, tendendo mais para o frio nessa época do ano, que é maio, junho, julho, agosto, por exemplo, nós estamos vendo que as coisas estão diferentes do que eram. Então, nós temos tido dias bem frios e nós temos tido dias bem quentes e sucedendo com facilidade. Isso diminui a capacidade do organismo de manter a sua vitalidade e a sua defesa imunológica. Agora, uma coisa que eu tenho me surpreendido e tenho me deparado com muita frequência é a incidência de herpes. Você tocou na palavra herpes e eu gostaria de frisar isso. Herpes é uma infecção contagiosa comum que provoca algumas bolhas e algumas feridas dolorosas, principalmente na boca, em volta dela, e na região genital. Geralmente, ela é transmitida na fase mais aguda pela pele. Não existe possibilidade de contágio do herpes, por exemplo, com objetos. Por exemplo, as pessoas às vezes têm medo de sentar num vaso sanitário ou de usar um talher ou beber num copo de alguém que teve o vírus presente. Isso não acontece. Acontece pelo contato direto. Por via oral, é muito comum o herpes ser transmitido ou por um beijo, ou pela saliva. E a via genital, não. Ela é considerada uma doença sexualmente transmissível. Então, é importante que a pessoa saiba que o herpes é causado por um vírus, e esse vírus é um vírus latente. O que quer dizer isso? Ele existe dentro do organismo. E ele vai provocar algum dano se ele tiver alguma condição que permita ele. Alguma doença que apareça, alguma situação de estresse emocional acentuado e abra as nossas defesas imunológicas, aí lá vem o vírus e acaba fazendo o estrago do ar. Tem sido extremamente comum isso acontecer. Acredito que você também tenha tido contatos com pessoas que têm essa queixa. Eu estou surpreso porque está muito mais acentuado após a epidemia do Covid do que eu via antigamente. Eu não conheço uma correlação já cientificamente publicada sobre isso, mas é uma observação minha pessoal do meu dia a dia.
Você disse que a herpes, ela é, no caso da intimidade, sexualmente transmissível. Então, mas todo mundo tem esse vírus latente. Quer dizer que uma pessoa que tem contato com outra, uma com herpes, digamos, se a outra pessoa tiver sadia, não vai ter problema. Só se as duas estiverem com o sistema imunológico fraco ou não tem jeito. Se alguém está. Se aflorou para alguém, ela vai contagiar o outro.
Não, se a pessoa com quem ela teve contato é absolutamente saudável imunologicamente, ela provavelmente não vai adquirir. Agora, se ela tiver alguma pequena vulnerabilidade imunológica, ela está sujeita. Então, o que se recomenda? Obviamente, quando uma pessoa, a mulher principalmente, tiver lesões do herpes, a área genital, que ela preserve a parte dela, procure cuidar e se abstenha da atividade sexual para não transmitir com mais facilidade. Quem é que corre mais o risco? As mulheres têm duas vezes mais chance de terem herpes genital do que o homem. Elas são mais transmissoras. E geralmente pessoas com menos de 50 anos de idade, isso estatisticamente. Agora, é importante frisar que as pessoas que praticam sexo ativamente, sem segurança, sem proteção, são muito mais vulneráveis. Isso não tem a menor dúvida. Então, o herpes genital ele pode se manifestar da maneira mais comum, que é com as bolhas, as feridas e a transmissibilidade naquele período, mas ele também pode complicar pessoas que têm recidivas, repetições de infecções de herpes genital. Elas passam a ser mais vulneráveis, inclusive, adquirirem o HIV. Elas são mais vulneráveis ao vírus do HIV e têm mais facilidade, inclusive, de desenvolverem infecções generalizadas. Então, é muito importante frisar que o fator emocional que eu bato nessa tecla, sempre, quando ele não está muito bem equilibrado, principalmente com relação a tensões, preocupações, aborrecimentos frequentes, muita ansiedade, são fatores de maior vulnerabilidade para herpes, assim como também para outras infecções. Mas nós estamos frisando herpes, o que é uma situação comum e extremamente desagradável, inclusive do lado social da nossa vida.
Agora, tem outros incômodos, a gente teve aí inverno e tal. Tem isso que está na imprensa todo dia, da H1N1, essa tosse ressecada. Isso daí não tem jeito, né? A pessoa também está mais frágil, aí esse vírus vem e derruba.
O Irineu, é a mesma coisa do herpes, na verdade. Eu tenho a impressão seguinte: se você souber administrar bem o teu estresse, se você não se deixar levar pelo problema, se você tiver uma alimentação mais adequada no sentido nutricional, se você tiver mais condições de liberar tensões reprimidas, você fica um pouco mais protegido do que aqueles que fazem exatamente o contrário. Agora, não tem dúvida que hoje existem recomendações para se poder fazer uso de suplementos alimentares que também podem ajudar a levantar a imunidade. Por exemplo, o uso frequente de própolis, que é um derivado do mel, também ajuda você a melhorar a sua imunidade. Agora, você não está livre de herpes ou TH1N1, se você estiver usando própolis, porque nós não sabemos como estão as suas condições imunológicas em geral. Agora, própolis, um mineral chamado zinco e um aminoácido chamado lisina são elementos que geralmente são contidos em alimentos e favorecem uma melhor proteção imunológica, tanto para herpes quanto para gripes, resfriados, etc. Alergias, inclusive. Então, a nossa imunidade está intimamente ligada ao nosso fator emocional e nutricional.
Quer dizer, não dá para o ser humano não dá para separar em departamento, né? É um conjunto. Não. Por isso que se chama organismo, né? Uma coisa desencadeia a outra, né?
Daí vem aquela crítica que tem fundamentos dentro de alguns setores, mas não é uma crítica que seja para reclamar demais do que acontece. A superespecialização dentro da medicina, ela para de ver o organismo como um todo. Ela procura ver mais pontualmente, setorialmente. E isso pode, às vezes, não beneficiar uma melhora de estado imunológico.
Agora, as crianças, né, elas têm estado muito vulneráveis, né? Porque, sei lá, imagino que o sistema imunológico de uma criança, enfim, ela não consegue gerenciar tudo. A gente tem visto muitas crianças também, você tenta proteger as crianças aí de contágio, mas é inevitável, as crianças também têm sido derrubadas por isso tudo, né? A situação é a mesma, né?
Até por uma questão de maturidade do sistema imunológico. O sistema imunológico da criança ele é muito imaturo. Ele está procurando se adequar. Então, somente ele tendo contato com elementos agressivos, que são vírus, é que ele vai criando anticorpos para poder criar uma maturidade do sistema imunológico. Geralmente, se o sistema imunológico amadurece demais por volta da metade do período de adolescência, quando ele já teve contato com inúmeros fatores agressivos.
Bom, a gente está falando aqui hoje, já aproveitar para a gente não sair muito longe do tema, a gente está falando aí do sistema imunológico, daquilo que a gente faz e como é que a gente se cuida em relação aos vírus que estão por aí, tem que estar preparado e também vamos voltar a falar aqui para a gente encerrar e como é que a gente fortalece o sistema a partir do quê? Daquela tal alimentação saudável, né?
Pois é, nós não podemos falar muito em alimentação saudável no balcão da padaria ou do botequim, né? Mas nós temos que ter a noção, a consciência de que alimentos que fornecem ao organismo a matéria-prima adequada para ele poder trabalhar bem e funcionar bem, esse tipo de alimento vai nos ajudar a nos defender melhor. Agora, é claro que nós temos que ter prazeres outros alimentares que muitas das vezes não são tão benéficos. Mas eu sempre fiz um detalhe. Se nós abusarmos da alimentação hoje, abusarmos amanhã e abusarmos depois de amanhã, ninguém nos segura. Mas se nós abusarmos hoje e compensarmos amanhã, a gente se defende melhor.
Aí, tá vendo? Não é tortura, você não vai dizer não pro resto da vida. Durante uns dias aí fica no controle administrando para ter direito à esbórnia, né?
Isso. Concordo com isso e apoio.
É a famosa temperança, vai com equilíbrio, vai com jeito. Se beber hoje, amanhã segura, dá folga pro fígado. Comeu demais hoje, muito carboidrato, amanhã... Vai para a feira, come as coisas naturais.
Faz parte do que é recomendado. Agora a questão de bom senso, poder escolher o caminho.
E uma coisa assim, já sabe que a festa, que o churrasco, que a esbórnia vai ser no fim de semana, então já fica no crédito. Não vai para a esbórnia para compensar depois, já fica no crédito, claro. Já alimenta aquela fome. Ah, sim... Hoje eu estou aqui comendo só esses legumes, mas no domingo aquela picanha com aquela gordurinha que me espera, porque sem a gordura não tem sentido, né? Mas isso aí, você chega com crédito, né?
Então, o que você está falando, de uma maneira que pode parecer até, para quem nos ouve, de uma maneira assim, de quebrar o galho, é a realidade pura. Nós temos obrigatoriamente fazer bem para nós. E tem caminhos para isso. Agora, muitas vezes a gente escolhe outros caminhos que não vão ajudar. Então, o bom senso para manter o equilíbrio é o ideal.
Ah, uma outra ainda nessas consultas, das relações que ele tem com o tempo, do que muda. Eu mesmo estava com esse sintoma esses dias, você fica preocupado. Que é relacionado ao ar ou pode ser outros fatores. Que é você bebe água e continua com a boca seca. Você continua, você fala assim, puxa, mas tomei um litro d'água já nessa manhã e vou falar resseca aqui, né? Esse ressecamento que você tem às vezes, parece que nenhum tipo de água basta, pode sinalizar alguma coisa além das questões do ar, não?
Não, porque, na verdade, é consequência, né? O ar está seco. Eu estava vendo ontem que a umidade relativa do ar em Brasília ontem chegou a 7%, o que é absurdo. Nós temos uma piora de qualidade do ar em termos de umidade quando cai abaixo de 60%. Agora você imagina quando chega a 7. Então, você tem que combater isso com uma boa hidratação. Não importa que você sinta a necessidade de beber mais. Agora, isso não sinaliza, isso é consequência. Então, você tem que brigar contra o que está te agredindo.
Ah, muito bem. Então, isso, bom, a água a gente já sabe que há muita gente passa por cima, né? E a necessidade, o que a gente consome de água... E é mais barato para o organismo quando a gente já toma uma água boa, porque ele ficar tirando a água do ar, tirando a água dos alimentos, já vai fazer isso. Mas se você abastecê-lo, A gente deixa o organismo mais confortável, mais produtivo, né?
E um alerta às pessoas mais idosas que evitam de beber água para evitarem também de se levantar à noite para urinar.
É.
Levantar à noite para urinar é extremamente benéfico. Então, vamos usar mais água, porque a falta dela leva a consequências muito mais sérias.
Quer dizer, pode beber água de noite, sim. Tem gente que vem na TV e fala assim, não bebe água para ter o sono, porque isso, mas aí durante o sono, nosso organismo está processando coisa, o nosso cérebro consome quase a totalidade de água, ele está lá processando aquele dia duro que você passou e está consumindo, né? Está consumindo. Aí você não toma água, tem que chegar logo cedo. Eu acostumei agora, doutor. Eu já acordo, a primeira coisa que eu faço é pelo menos 500 ml de água antes de mais nada.
Você já aprendeu alguma coisa?
Já aprendi. Alguma coisa eu ouvi, doutor. Olha, você não dizer que... Bom, é isso aí. Doutor Sérgio Vaz, é sempre um prazer ter você aqui conversando sobre saúde, porque saúde é o que interessa, sem querer usar o bordão do humorista, o resto não tem pressa.
Mas isso aí.
Saúde, que senão, que sentido tem os outros, né? Como aproveitar os outros sentidos da vida se você não tiver com a estrutura, com o hardware em condições de operar, né? Rodando direitinho. Aí não vai ter esporte, não tem performance no trabalho, não tem performance na cama, aquele papo todo, não tem performance no esporte. Então, cuida do hardware, que o resto vai funcionar. Tá certo?
É isso aí. Obrigado pela paciência,
Lineu. Eu que agradeço, doutor Sérgio Weissmann, aqui com a gente no Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Sempre um jeito de começar o dia bem, muito bem informado, com quem tem o que dizer de bom, o seu primeiro programa. Todos os dias aqui te espera às 6 da manhã. Opa, deixa eu voltar para mim aqui. Todos os dias eu estou te esperando aqui às 6 da manhã, com papo, com ideias, com reflexões para você organizar aí a sua potência, seus pensamentos, seus sentimentos, sua emoção, a partir da sua espiritualidade, seu jeito de organizar e, claro, sempre chamando a atenção para que você não perca esse recurso milagroso que é a sua vida e essa potência aí. E sempre cuidando da saúde quando a gente tem a oportunidade desse papo aqui. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, bem informado, todo dia, às 6 da manhã, a gente vem para o papo aqui. Apareça, tá? Valeu aí! Segura essa que amanhã, 6 da manhã, eu te espero aqui com tudo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.